O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa.
Esse é o Top da Tag.
Um grande salve para você ligado aqui no Wrestling Maníacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Chegamos à edição de número 15. E agradecemos a todos vocês que nos ouvem, que nos prestigiam, que ocupam tempo precioso das vidas de vocês com essa reflexão de dois bravos e a nossa lista sobre o universo do Pro Wrestling. Caiu de paraquedas aqui? Bem-vindos ao Wrestling Maníacos, melhor site em língua portuguesa sobre luta livre brasileira, nacional e internacional. 24/7 para vocês. Acessem www.wrestlemaniacos.com e vocês terão todo esse megaverso. E claro, também sigam-nos nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Todos são Wrestlemaníacos. Tá ouvindo a gente aqui no Top da Tag? Temos outros podcasts também: Mesa Quadrada, Senta Que Lá Vem Story, e estamos reformulando mais alguns aí futuramente, fiquem bem ligados. Para que vocês vejam e ouçam, vai lá, segue a gente no seu agregador de podcast ou musical favorito. Clica lá o WrestleManiacos e seja feliz, segue a gente. Top da Tag, para variar, não estou sozinho, estou aqui com o cara vestido de Cleveland Cavaliers. Careca, hoje eu tô indo com um pouquinho de cabelo. Marcos Gil. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado. Valeu.
Fala, meu querido Aranha. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos ouvintes. Não tô nem com um pouquinho de cabelo, que eu acabei de raspar a cabeça. Inclusive, tá meio pinicando um pouco, né?
Mas normal, normal. Sei como é que é.
Normal, normal. Faz parte da vida dos carecas, né? Tamo aí, mais uma edição Top da Tag, número 15. A gente vai falar de um assunto que a gente já vem debatendo alguns dias aqui por trás dos gravadores de podcast, né? É um tema que eu tenho pensado bastante, tenho lido algum conteúdo sobre ele, principalmente na mídia gringa, e acho que vai ser uma discussão legal para a galera ouvir, para refletir um pouco, né, sobre o cenário do mundo do wrestling hoje em dia. E é isso, vamos para mais um Top da Tag.
E qual é esse tema que seu Marcos Gil travou tão bem aí, né? Como vocês já devem ter visto aí no título, nós vamos falar hoje de WWE versus AEW. Até a garganta tá indo embora, meu Deus. É um tema que tá permeando os debates, as discussões, as brigas, pessoas choram, pessoas rugem, pessoas se batem, e eu e Marcos pegamos a pipoca, né, Marcos?
Aquele meme do Michael Jackson no cinema.
Thriller, verdade.
Somos nós.
Somos nós. Faz sentido essa guerra?
Não, né? Até uma pergunta meio retórica, né? Nenhuma guerra faz sentido.
Exatamente.
Essa, então, é uma coisa surreal. Engraçado você se abrir perguntando isso. Hoje...
Eu comecei pelo final, né?
Hoje o pessoal da Powerbomb Brasil tava fazendo... perguntas e respostas nos stories do Instagram, e aí, o Jeff falando, perguntando sugestões de próximas fields do CM Punk, e algumas pessoas revoltadas dizendo que o CM Punk tinha que se aposentar, o CM Punk não é tudo isso, a carreira dele acabou. E você vê claramente que é fanboy da WWE, que tá revoltado porque ele não voltou para a WWE, porque ele foi para a AEW. Mas se ele tivesse voltado para a WWE, tava adorando.
E tem um comportamento, cara, acho que hoje vai ser até a chance de eu, você, os dois juntos e abraçados sermos cancelados é grande. Mas uma coisa que eu achei muito engraçado é, nessa questão, antes de entrar na questão mercadológica, séria por si, é o comportamento do fã. Os caras reclamavam de WWE, mas o cara tava lá vendo a WWE. Vendo a WWE. Vendo a WWE. E ele tinha o poder de consumidor na mão de não assistir. Ainda mais hoje em dia na internet, que você tem várias outras empresas. Nos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, da Grã-Bretanha, do México, etc. E... mas o cara tá lá. É que ele reclama, mas gosta. E aí surgiu a AEW como essa saída. E nos últimos 2 meses, em especial, a chuva de estreias pesadas, investimentos pesados em grandes nomes, você citou CM Punk, Adam Cole, Bryan Danielson, Malakai Black, Andrade, Ruby Soho, esses vários nomes que brotaram na AEW são nomes de peso e que fizeram muitas pessoas, assim, de um dia para o outro, olharem para a WWE e fazer aquela do ser humano traído, né? E que agora abandonou de vez, né? Virou para trás, deu aquela cuspida e foi embora. Como que você vê essa mudança de comportamento dos fãs? Porque também, para frisar, o fã agora da AEW, o cara que tá curtindo a AEW, que acompanha a AEW, e friso, é saudável, é legal ver a AEW, eu também assisto a AEW, o cara tá num nível, boa parte, claro, de, assim, não quero mais nem ver a letra W no meu teclado, assim, de tanto ódio muitas vezes, sabe? Mas como você vê esse pulo desses fãs atualmente? É um nicho do nicho? Ou a coisa tá sendo em massa? Ou não é tanto assim?
Cara, eu acho que faz parte do mundo que a gente vive hoje. É uma tecla que, em alguns temas aqui de Top da Tag, a gente já bateu, que é a questão de que o wrestling está conectado ao resto do mundo. E a gente está vivendo uma época de polos. A gente está vivendo um momento em que a sociedade está muito polarizada em tudo. Em política, em esporte, em entretenimento, tudo. Para gostar de um, tem que odiar o outro. Se você gosta de um, você não fala comigo, porque eu gosto do outro. Ninguém está... E quando eu digo ninguém, claro, falando no âmbito geral, pensando em sociedade, né? Ninguém está disposto a enxergar que tem um meio termo. Que entre o 8 e o 80, existe o 9, 10, 11, 12, 13, até chegar ao 79. E claramente isso se reflete no wrestling, né? Por muito tempo, a WWE foi a empresa dominante, praticamente soberana, desde a compra da WCW. Aí ali na segunda metade da década retrasada, a gente viveu o fenômeno da TNA, chegou com força, chegou a rivalizar com a WWE, mas como a gente também já falou aqui, tropeçou nas próprias pernas e perdeu muito força. E a WWE viveu um outro período, assim, de soberania, basicamente, no cenário, digamos, mainstream do wrestling profissional. E não dá para negar que, por conta disso, muitas pessoas enxergam o wrestling profissional basicamente como a WWE. E quando a gente vê surgir uma AEW, parece quase que uma afronta ao que essas pessoas gostam, né? ao que elas se acostumaram. Porque acho que faz parte da natureza do ser humano. A gente não gosta de estar errado. A gente não gosta de perceber que aquilo que a gente acredita está errado, ou que não necessariamente está errado, mas que existe um outro viés melhor que o nosso. E eu acho que isso se reflete no fã de wrestling. Porque o cara está tão acostumado com o produto da WWE que quando ele se depara com alguma outra coisa que tem um alcance que hoje em dia a gente já pode dizer quase que semelhante, que é muito diferente e que tem muita gente dizendo que é melhor, o que eu falei, soa quase como uma afronta, quase que como uma ofensa, né? E eu acho que a gente ainda está vendo que as pessoas têm muita dificuldade em superar esse estágio. Eu acho que a gente pode até acreditar em imaturidade, enfim. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de superar essa, entre aspas, né, afronta, ofensa ao que ela acredita de wrestling profissional para ver. Pô, deixa eu sentar aqui. Então, tá todo mundo dizendo que é maneiro, que é diferente e tal. Pô, deixa eu sentar aqui. Não vou deixar de ser fã da WWE, mas deixa eu experimentar. Vamos ver qual é dessa outra empresa aqui que tá fazendo um trabalho, que tá chamando atenção e tal. Muita gente não tem essa maturidade ainda.
E é muito interessante que você falou essa questão da maturidade, porque é uma teoria. Uma teoria não. É algo que eu vi muito acontecer nesse movimento que a WWE teve com o NXT. Teve erros nesse movimento? Teve. Mas antes de eu colocar a teoria, eu vou perguntar, Marcos, para você, qual foi a tua primeira impressão quando você muda o NXT de um modelo que parecia um programa de luta feito para fãs do Motorhead e do Pantera, para um modelo de programa de pro wrestling que visualmente parece algum programa saído da Nickelodeon? Visualmente, você que é o comunicólogo aqui do bonde, da dupla, qual a tua impressão, assim, primeira impressão, esse giro visual e de programa, como que você vê isso, cara?
Primeiro de tudo, é proposital. Todo mundo sabe que a WWE está reformulando o NXT, e ao longo aqui do podcast a gente vai debater os motivos por isso e tudo mais, mas a WWE está reformulando o NXT. E, cara, sabe aquela frase que as pessoas falam muito para defender a apresentação de comida, que é a gente come primeiro com os olhos? Isso também vale para quase todo tipo de produto que envolva visual. Seja tipo loja, tipo vitrine de loja, ou seja um programa de TV. Então, A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não foi uma mudança só porque tá muito tempo igual, vamos mudar, vamos causar. Não é para causar, é algo pensado justamente para descolar a imagem do novo NXT, do NXT 2.0, que na verdade é 3.0, né? Não é 2.0, mas enfim.
Mas vamos entender ele como uma marca? Uma marca, uma brand, como o povo gosta de falar? 2.0.
E a ideia é justamente as pessoas verem o NXT 2.0 e de cara ter a ideia, tá, isso aqui não é a mesma coisa da brand amarela e preta, tudo mais. Confesso que eu fiquei até surpreso deles não terem mudado os cinturões, pelo menos ainda.
É isso que eu ia falar, ainda.
Ainda. Mas tudo mudou. A identidade visual mudou, mudou o stage, mudou a configuração da arena, mudou tudo. Então isso faz parte dessa nova abordagem do NXT. O que a gente ainda não sabe exatamente, porque óbvio não dá pra gente ter essa percepção com um episódio, é qual vai ser a pegada do NXT daqui pra frente. Mas a ideia principal desse choque é justamente marcar. A partir daqui, daqui pra frente, é uma coisa completamente diferente do que foi daqui pra trás. E acho que a WWE fez isso muito bem, né? Porque gerou um buzz absurdo quando começaram a vazar as primeiras peças gráficas, né, do NXT até a estreia nessa última semana.
E vou dizer pra você com sinceridade, assim, eu achei interessante o programa. É aquilo que a gente fala, né? De você olhar e falar assim, eu quero ver como é que isso vai andar, onde é que isso vai parar, de alguma forma. Porque...
Confesso que eu não assisti. Não tive,
eu
de assistir ainda.
Eu assisti. E o modelo é completamente diferente. E vai naquilo que, fora do ar, eu e o Marcos, a gente conversa bastante. Algo que eu estava conversando com o Marcos era o seguinte. E essa é uma... Não é uma teoria. É algo visível. A AEW, ela e o Tony Khan, Shahid Khan, os Khan da WWE, os Khan da AEW, têm uma intenção muito clara na política deles de pro wrestling, de fazer uma empresa. Eles querem trabalhar com todos aqueles que agradam o nicho. Todos aqueles, os fan favorites, né? Que atingem diretamente o nicho. E mesmo eles tentando, né? A AEW, levaram lá os Anteta Compo, de vez em quando aparece uma celebridade, tem o pessoal do American Top Team lá. Vejo que tem ainda uma dificuldade grande de chegar para quem é fora da bolha. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê aqui no Brasil a AEW bem localizada com Otávio, com Marcelo, com Marcos lá na direção, e a localização é boa, isso ajuda no processo. Nesse processo de pegar aquele cara que não tá ali mergulhado, que não vai chegar na AEW porque ele quer ver o CM Punk, porque ele quer ver o Kenny Omega. O cara tipo, que é isso aí? É um esporte de entretenimento. Pô, mas você com uma fala envolvente, um estilo de narração com o visual que a empresa tem, você consegue atingir. Mas, dentro da política da AEW, se percebe que ainda tem uma dificuldade. Isso pode ser mudado futuramente? Pode. Total e completamente. Mas eu estou fazendo um retrato de hoje. Então, o foco da AEW maior hoje é pegar esse fã do nicho, que ficou, vamos botar com aspas aí, abandonado. A WWE chegou num ponto em que ela ainda tentou buscar esse fã do nicho, só que dentro do modelo dela. O modelo da WWE é esporte de entretenimento para atingir quem é de fora, mas também, diretamente ou indiretamente, atingir quem está dentro desse nicho. Então, não é à toa que milhares de vezes a gente ouve na mídia brasileira e estrangeira também, as pessoas não falam luta livre, as pessoas não falam o pro wrestling, as pessoas não falam a lucha libre, as pessoas elas falam, ah, eu vou ver o WWE. E ó, os caras estão lutando WWE. Esqueci até aquela figura de linguagem aí de português que o cara troca o nome pela marca. Mas é mais ou menos isso que acontece com a WWE. Ela atinge um público fora dessa bolha muito grande. Consegue trazer atrações muito grandes. Vide, por exemplo, o SmackDown, o último da data que a gente está gravando aqui, que os caras foram para Nova York, no Madison Square Garden, e os caras me levam Trae Young com a roupa do lá do Atlanta Hawks, e o cara foi vaiadíssimo, pagando de vilão, cara. Aí que acontece? O mundo inteiro fala dos caras. O Atento Compo teve lá na EW. Falaram, entendeu? E o cara foi campeão da NBA, entendeu? A WWE ainda tem esse poder de atingir quem tá fora da bolha, deixando esse cara do nicho meio segundo plano. Mas eles tentaram atingir de alguma forma esse nicho também. Mas aí veio a AEW. Falou assim, cara, naquele ponto que a WWE não alcança, é lá que eu quero entrar e lá é que eu quero agredir. E eles foram e agrediram. Estão agredindo ainda. E aí, vou repetir mais uma vez. Tem o Khan da WWE, né? O Nick Khan, que é um cara que trabalha com modelo de negócio de forma muito agressiva. E o que que ele olhou? Cara, por que que vocês estão indo lá sendo que vocês não vão conseguir? Vocês não vão ter prejuízo, vocês não vão ganhar dinheiro, vocês não vão... Então, vamos virar esse modelo de negócio para poder pegar o nosso público de sempre. Revelar lutadores da WWE de sempre. Nada contra Samoa Joe, nada contra Dan Cole, nada contra o Kyle O'Reilly, nada contra outros que continuaram lá e creio que vão continuar no NXT. Mas esse primeiro programa já girou essa roda de uma tal forma que a WWE olhou pra AEW e falou: você quer ir pra lá? Vai pra lá, eu vou continuar pra cá. E aí, não adianta você reclamar, não adianta você chiar, não adianta você chorar e xingar toda segunda-feira no Raw e toda sexta no SmackDown ou toda quarta no NXT de que tá uma droga. Porque é esse o modelo que eles vão seguir. E eles já botaram a cara pra dizer que, ó, é aqui. Se você não gosta, ok. Mas o que que aconteceu, como o Marcos bem falou? Cara, o buzz, a repercussão, desde gente que adorou até gente que odiou aquela marca da Nickelodeon lá do NXT. Mas falaram, repercutiram. Cara, vai mudar tudo, 2.0. E foi uma mudança muito brusca. E eu acho que essa talvez tenha sido a falha maior. Que assim, não deu nem muito tempo do cara absorver. Quando ele viu, ele já tava. Quando ele viu, ele já mergulhou. E aí, cara... o fã que está acostumado a ver a marca preta e dourada e ver uma marca com, sei lá, uma matiz de 70 cores, sente, né? Sente demais. Como é que você vê essa mudança de áreas da WWE, Marcos?
Então, só um parênteses, a figura de linguagem que você mencionou é a metonímia. Quando...
Obrigado aí, professor. Como diz o poeta, de português eu não sei nada, mas de inglês eu destroio. Ou melhor, de inglês eu não sei nada, mas de português eu destroio. Exatamente.
Mas, voltando a falar do NXT, cara, acho que são dois momentos diferentes, né? Porque o NXT passou por dois momentos de transformação. A primeira foi quando o NXT deixou de ser aquele programa que era basicamente um show de calouros e virou o NXT que se consolidou nos últimos anos. E esse momento de agora que está mudando novamente. Qual era a ideia da WWE, a ideia original da WWE, na primeira mudança do NXT? Bom, a gente quer ter um programa para introduzir novos talentos à empresa, não só ao jeito de produzir entretenimento esportivo ou esporte de entretenimento, aos fãs, ensinar a eles o jeito WWE de fazer esporte de entretenimento, como também colocar eles tendo um primeiro contato com os fãs, para que quando esses lutadores chegassem no Raw, chegassem no SmackDown, eles não fossem pessoas, não fossem figuras totalmente desconhecidas do público da WWE. Beleza, a ideia inicial era essa. E assim surgiu o NXT. Só que eles colocaram um cara para comandar o NXT que se chama Paul Levesque, mais conhecido como Triple H, que, fazendo uma confissão pessoal, foi uma grata surpresa, tem uma visão de wrestling muito mais ampla que a do Vince. E eu digo que foi uma grata surpresa porque não só por ele ser um WWE guy, mas por ele ser o genro do Vince, era difícil a gente imaginar que ele tivesse uma visão do esporte muito diferente da do Vince. E o que aconteceu com o NXT foi que ele mostrou que a visão dele é muito diferente do Vince quando se trata de wrestling profissional. E aí, quando eu digo que é muito diferente, eu não digo só o olhar para as indies e tudo mais, que foi um segundo momento desse NXT do Triple H. Antes mesmo, a gente já via essa diferença com os talentos que o Triple H dava espaço no NXT. Só pra gente lembrar, dois dos primeiros campeões do NXT foram Bo Dallas e o Seth Rollins, que são dois caras que fogem completamente do padrão da WWE, que a gente já discutiu aqui várias vezes. Então, o Triple H, ele desde o início, ele mostrava que ele tinha pra si que, beleza, essa ideia do Vince é boa. Tipo, ainda funciona, claro que ainda tem espaço para powerhouses no wrestling atual, mas também existem outros estilos, outros perfis de wrestlers profissionais no mundo. E como ele aparentemente tinha carta branca para agir no NXT, essa marca foi ficando cada vez mais clara. E é o que você falou. A WWE, por ter se tornado uma marca global, na verdade, não por ter se tornado uma marca global, mas a WWE se tornou uma marca global por alcançar um público que vai muito além da bolha do wrestling profissional, vai muito além dos, entre aspas, puristas. E o Triple H, ele, com essa visão diferente do Vince, ele conseguia atrair até certo ponto esses puristas, o público fora da bolha, que ele também tinha a pegada dos personagens, também tinha a pegada dos powerhouses e tudo mais, a parte semelhante à do Vince. Mas ele conseguiu tocar nos puristas, que era um público que, acredito eu, que tinha muita viúva da TNA, entre muitas aspas, por exemplo. Porque eram fãs de wrestling profissional que sempre tiveram muitas críticas ao produto da WWE, que sempre viram muitas outras empresas de wrestling profissional e que sempre tiveram essa noção de que existe muito mais do que o Vince e a WWE ofereciam. E o Triple H, tendo essa visão, ele começou a oferecer isso para essas pessoas no NXT. Então começou a chamar a atenção desse público de volta para a WWE, que um dia a WWE já teve, mas a WWE foi perdendo. E conforme esses fãs mais puristas foram se aproximando do NXT, foram criando gosto pelo NXT, como tudo na vida é questão de demanda, o Triple H entrou mais de cabeça nessa questão de dar aos fãs o que eles querem. E como ele já tinha construído ali um produto bem diferente do que era o roster principal da WWE, o pensamento lógico foi: vou trazer caras que fazem sucesso com um produto de wrestling profissional diferente do roster principal da WWE. E aí a gente começou a ver esse movimento de grandes nomes de outras companhias migrando para o NXT. E aí a gente pode citar vários nomes. A gente pode citar o Samoa Joe, como você já falou. A gente pode citar o Bobby Roode, o James Storm, que teve uma passagem bem curta, mas chegou a passar pelo NXT. O Adam Cole, o Kyle O'Reilly, o Finn Balor e vários outros nomes que já faziam sucesso no mundo do wrestling profissional fora da WWE, que migraram para o NXT. E o Triple H conseguiu, ali no nicho dele, criar um produto quase que, entre muitas aspas, anti-WWE. Anti-WWE. Porque o NXT era um produto muito diferente do Raw e do SmackDown. O Raw e o SmackDown já são dois programas muito diferentes. Mas eles têm um norte. Eles têm caminhos diferentes para seguir no mesmo destino. Mas eles têm o mesmo destino. O NXT tinha uma pegada completamente diferente do Raw e do SmackDown. E alcançou um público diferente da WWE. E a sensação que passou é que eles ficaram completamente perdidos. Porque, como eu falei no início, não era a ideia deles. A ideia deles com o NXT era: vamos ter aqui um programa que inicialmente era só para a WWE Network, não era nenhum programa de rede nacional nos Estados Unidos. Era um programa para a WWE Network, para a gente acostumar os wrestlers que estão chegando, seja de outras empresas ou seja através do Performance Center, acostumar essas pessoas a fazer wrestling profissional do jeito que a WWE faz e, ao mesmo tempo, apresentá-los ao público para que, quando eles chegassem no elenco principal, não fossem figuras tão desconhecidas do público, para gerar já um interesse maior. De repente, quando eles viram que, opa, o NXT está caminhando sozinho, o NXT se tornou maior do que eles pretendiam, eles ficaram perdidos. Eles claramente ficaram perdidos. E a gente vê isso em diversos movimentos que a WWE fez, como, por exemplo, vez ou outra, algum lutador do NXT aparecia no roster principal. Aí lutava por exemplo, contra o John Cena, quando ele fazia o Open Challenge pelo United States Championship. Aí teve defesa de cinturão do NXT no roster principal. Mas eles nunca integravam o conteúdo de vez. Aí veio aquele Survivor Series que eles integraram o NXT. Aí ali até passou a impressão de, opa, talvez a WWE esteja considerando transformar o NXT numa terceira brand. O NXT ganha o Survivor Series, ganha entre aspas, né, o Survivor Series. E aí essa impressão fica ainda mais forte. E aí vai e tira completamente o NXT de novo dos programas semanais de roster principal. Então a gente percebeu nesse período que a WWE não soube lidar com o novo fenômeno que pintou ali nas mãos dela. Que, de novo, não era o que ela queria. E aí a WWE tinha duas opções. Ou ela abraçava esse novo fenômeno que ela tinha e, aos poucos, ia aprendendo a fazer esse novo produto para alcançar um novo público, que não é o majoritário dela, mas que estava atraído pelo NXT. Ou então ela abria a mão do que ela tinha para voltar a focar no tradicional dela. E como todos nós estamos vendo agora, a WWE optou pelo segundo caminho e agora está fazendo uma nova transformação do NXT. O que vai ser, de novo, um programa só. Pelo menos enquanto a gente está gravando, né? Talvez já tenha rolado o segundo quando for pro ar, mas ainda assim, um ou dois programas. Não tem como ninguém cravar o que vai ser o NXT a partir de agora. O que a gente sabe é, não vai ser igual era antes. Acho, na minha opinião, que a WWE deu uma bola fora. Porque eles tinham um ótimo produto que agradava um público totalmente diferente e eles não quiseram trabalhar. Agora, eles vão ter que arcar com as consequências e uma grande consequência disso se chama All Elite Wrestling.
Eu concordo plenamente. Eu, na minha visão de fã, eu acho que a WWE teve esse erro e poderia muito bem ter criado uma quarta marca para esse tipo de programa, o qual ele gostaria.
Sim, só deixando claro que a minha visão de discordar da adesão da WWE também é do prisma de fã. Pensando em questão de modelo de negócio e tudo mais, eu super entendo a adesão da WWE.
Não, sim, mas
questão de negócios. Eles optaram por continuar com deles.
Sim, mas é isso que eu tô falando. Na minha visão de fã, eu também acho que o NXT, ele poderia continuar, talvez com a mesma identidade visual, mas entendendo, vamos dizer assim, qual é o DNA dela. Talvez o não compreender a sua identidade, como você estava falando, essa passagem de agora eu sou território de desenvolvimento, agora eu sou uma marca independente. Ah, não, desenvolvimento, independente, fica nessa dança. Eu vejo que isso confundiu muito. E aí, quando eles precisaram se decidir, aí é claro, para um negócio, dinheiro vai prevalecer, o modelo de negócio vai prevalecer. É claro, gente, que a gente sabe que tinha questões internas da WWE, falando que o Vince não gostava de ver o NXT crescendo na mão do Triple H e vendo que o Raw e o SmackDown não estavam segurando. O Vince adora o Raw e todo mundo sabe disso, que ele pode fazer para esculhambar o SmackDown. Ele vai esculhambar e ele teve uma derrota muito grande porque ele tentou empurrar o SmackDown para a Fox, o Raw para a Fox, para trocar com o USA Network. E ele falou, não, Fox, eu quero SmackDown, sexta-noite. E aí, agora eles têm que dar prioridade, porque a Fox é nacional, e o USA ainda tem uma abrangência de lares nos Estados Unidos bem menor que a Fox, bem menor. Sem contar que pesou o mega contrato que a WWE tem com a Fox Sports Latinoamérica, que agora está nas mãos do grupo Disney, e aí tem as coisas de ESPN, Fox Sports, e funde ou não funde, isso aí é... Por isso que, quando a gente conversa aqui, a gente é fã, eu gosto de ver AEW, eu gosto de assistir WWE. Mas a gente tem que, eu, no meu caso, eu tento me desvencilhar e pensar assim, cara, se eu tivesse com dinheiro ali dentro, quisesse ganhar mais dinheiro, o que que eu faria? É entender pra onde eu vou. Eu vou pra cá. Se eu, cara, a WWE, no modelo que ela tava tentando fazer de abraçar o mundo, ela não vai conseguir. Eu acho que, como fã, a WWE hoje perdeu para talvez, e aí é como qualquer negócio, é uma aposta, talvez ganhar muito mais no futuro. Porque aí é a minha visão do primeiro show, de que vai ter um foco maior em desenvolvimento. Vai ter alguns figurões ali, então... 10 segundos de spoiler para vocês desse show. Tommaso Ciampa ganhou a Next Championship. Então, assim, é um cara que vai ajudar os outros a se desenvolverem. Aí já estrearam Bron Breakker. Quem é esse cara? É o filho do Rick Steiner. Acho que é filho do Scott, do Rick Steiner. É parente lá dos Steiners. Aí tem outra dupla que estreou. Aí estreia outra aqui no feminino. Já bota pra... E vai fazendo esse ajuste de misturar. Isso desenvolve pessoas com a mentalidade da WWE, lutadores no estilo da WWE. E, cara, é difícil. Porque por mais que... Isso a gente já conversou com o César aqui no top da tag anterior. Você pode... Catar, se não me engano, foi o número 13 ou 12. Já conversamos com outros lutadores e lutadoras aqui. Com a Tainara foi assim, com a Rita foi assim, com a Adrian foi assim. Eles falam, cara, lutar na WWE é muito diferente de você lutar em outra empresa. Então, lutar na IW também é diferente. E os que passaram lá... Do que a gente vê em rede social, de algumas entrevistas, é que assim, a AEW, ela dá um tipo de padrão de luta, de liberdade, muito mais próximo do que eles estavam acostumados nas empresas independentes. E a WWE não negocia isso. Eles querem um programa all family, ou family friendly, né? Aquela coisa PG. Eles não vão negociar isso. São os valores da empresa. É chato? Pra quem gosta de pro wrestling, pra quem gosta de ver, sei lá, que vê uma NJPW e daqui a pouco vai ver, sei lá, a WWE vai falar, pô, que porcaria. Mas é o modelo que ele se propõe. Então, como fã, achei essa virada brusca ruim, mas como modelo de negócio, dá para compreender total e completamente, assim, sem ter medo do que possam falar. Mas é claro que eu entendo perfeitamente todas as críticas que as semanas, desde que aquela marca da Nickelodeon foi colocada lá, a gente tá ouvindo as pessoas, que porcaria, que bosta, que ruim, que não sei o quê. Mas, it's business, né?
Realmente é uma questão de negócio. E aí é um negócio como qualquer outro. Você que tem uma graninha decidir empreender. Você vai fazer, sei lá, uma padaria. Ah, mas por que você não vai abrir, sei lá, um restaurante? Porque eu quero abrir uma padaria, não quero abrir um restaurante. Ou não quero abrir um mercadinho. Você quer um restaurante, você quer um mercadinho, você vai ali onde tem. Eu tô vendendo pão. Se você quiser pão, eu vou te oferecer o melhor pão que existe na região. Você vem aqui. Mas se você estiver querendo comer uma pizza, se você estiver querendo comprar uns utensílios para sua casa, você vai nos outros, você é livre. Você não é obrigado a consumir comigo. Você é livre para consumir com os outros. É exatamente o caso da WWE. Ninguém é obrigado a consumir o produto que a WWE está produzindo. Mas ela está produzindo o produto que ela produz há décadas e que funciona. Galera, a WWE, no ano de pandemia, faturou mais do que na história dela. Então, o pessoal reclamar nas redes sociais da mudança do NXT não vai mudar a ideia da WWE. A WWE acabou de sair do ano mais lucrativo da história, no meio de uma pandemia.
A WWE teve o terceiro trimestre de 2020, eu só terei que conferir melhor, acho que o terceiro ou quarto, mas acho que é o terceiro mais lucrativo da história desde que eles fizeram a IPO, desde que eles abriram na bolsa.
Isso sem vender um centavo de dólar em ingresso.
Isso sem botar. Não teve. Público nenhum. Nenhum. E aí, as pessoas de aí fazendo essa virada.
Aí eu pergunto, como é que a gente vai questionar?
Pois é.
E aí, a gente vai dizer que tá errado?
Pois é. O cara tá lá na frente. Como é que é? O cara tá lá na porta, lá em Stanford, lá. Fora NXT, eu vim. Espera aí, não tô ouvindo, porque tem uma montanha de dólares aqui que tá impedindo o seu som de chegar.
Calma aí, que eu tô com um treco tapando meu ouvido. Deixa eu pegar a nota de 100 dólares aqui pra tentar limpar o meu ouvido.
É. Vou no banheiro, pega umas 5 notas de 100 aí pra me limpar. O cara tá assim, gente. Então. E aí, fazendo essa virada, pros atletas, pros lutadores, lutadoras e afins, eles entenderam isso. Essas últimas mudanças, essas várias mudanças que a gente tem visto da WWE para a AEW ao longo dos anos, como o Marcos falou bem, tem muito que da nossa realidade de polarização. Porque não pensem que só tem o fã apaixonadinho da AEW atualmente, que tem brotado, né? Todo mundo agora amigo de Marcos Gil, né? Tá todo mundo... Mas... Cara, tem muito fã de WWE, cara. Que, como o Marcos falou, que tipo assim, qual a luta do CM Punk na IW? CM Punk versus o capeta no inferno, não quero nunca mais ver ele. Qual a luta do Bryan Danielson? Aí o cara, não conheço não, conheço o Daniel Bryan, sabe? Os caras fazem, e do Brasil, e dos Estados Unidos. Cara, nunca subestimem a toxicidade, olha como eu falei bonito, do fã da IWC. Nunca subestime, porque o que ele pode fazer para te jogar no chão, se você gosta da IW, ele vai jogar a IW no chão. Se você gosta da WWE, vai ter alguém para jogar a WWE no chão. Se você gosta de ver a empresa, a BWF, a Phil, a Action, a CFW, eles vão jogar no chão falando que a luta livre nacional é ruim. Vai ter a NJPW, pô, você não sabe nem japonês, isso aqui. Então, gente, pelo amor de Deus, tem espaço pra todo mundo. Por isso que eu falei, a primeira pergunta, eu fui no final. Precisa? Tem necessidade de brigar? Tem necessidade? O atleta foi lá, acabou o contrato. Pô, AEW. Gente, eu vi muita gente criticando, assim, cara, assim, de todos os que eu vi, de mudanças, o mais criticado foi que eu, João, vi Adam Cole. Até porque ficou naquelas idas e vindas de vai, não vai. O cara teve um contrato na mão, até do jeito que meio que ele queria dentro da WWE, e ele tipo disse não e foi pra AEW. Nossa, que traidor, a WWE deu tudo que ele quis e ele não quis. Nossa, que de pessoa ingra... negócios, mercado. A pessoa vai e ela vai optar. Ela vai chegar para você e, tipo, empresa A, empresa B. Às vezes a empresa A paga mais, mas o custo-benefício da empresa B é muito melhor e ela vai continuar ganhando bem na empresa B, por exemplo. Entendeu? Então fala aí, Max, que eu tô vendo que você tá querendo falar.
A questão é... é sempre... A questão principal, acho que é sempre a satisfação e dar às pessoas o que elas querem. E isso vale tanto para os wrestlers como para o público. Uma coisa que eu conversei com o Aranha esses dias, foi inclusive o que inspirou esse podcast, foi uma reflexão que eu fiz para tentar entender esse movimento saída, né, de pessoas, e aí eu digo tanto fãs quanto lutadores da WWE para a AEW. E o X da questão é exatamente isso, é exatamente dar às pessoas o que elas querem. Como eu falei anteriormente, o Triple H, ele, com a carta branca que ele teve no NXT, ele criou um produto totalmente diferente do que era o produto padrão da WWE. E ele começou a atingir não em níveis de massa, porque inicialmente o NXT ficava restrito à WWE Network. Mas ele conseguiu atingir em uma larga escala um público com um produto totalmente diferente. E foi criando nesse público não só o gosto, porque esse público foi se atraindo pelo NXT, porque já tinha esse gosto previamente, mas foi criando o hábito nesse público de assistir um certo tipo de conteúdo. E uma coisa que as pessoas precisam entender é: televisão é hábito de consumo. Você não vai estrear um programa completamente novo no dia X, horário Y, e esperar que ele seja um sucesso de audiência do dia para a noite. Não vai ser. Ele precisa de um tempo. Televisão é hábito de consumo. Você não vai colocar um programa completamente novo no dia X, hora Y, na grade de televisão, e ele ser um sucesso de audiência da noite para o dia. Não vai acontecer. É um processo. Você precisa primeiro gerar awareness, ou seja, as pessoas precisam saber do seu programa, precisam saber do seu produto. E aí eu digo saber no sentido de saber o que é, saber aonde passa e saber quando passa. As pessoas precisam entender direito esse produto, as pessoas precisam gostar desse produto e as pessoas precisam criar a rotina de, naquele dia e naquela hora, saber que tem esse produto em tal lugar e se programar para parar e assistir. Então não é de uma hora para outra que você vai surgir com um programa novo de wrestling profissional, uma pegada completamente diferente do único produto que passa em rede nacional até então, e ele vai ser um baita de um sucesso. Só que o que o NXT fez que ajudou e muito a EW? Ela criou esse hábito de consumo. Porque durante 4, 5, 6 anos, o NXT foi um programa de wrestling profissional com uma pegada muito diferente do roster principal da WWE, acontecendo quarta-feira à noite. Só que o NXT, ele tinha uma peculiaridade que ele nunca virou um programa, uma brand, de fato, do roster principal. E a gente não pode esquecer nunca que wrestling é entretenimento, mas wrestling também é esporte. E sendo esporte, está intrínseco na nossa mente competição. representatividade esportiva, legitimidade esportiva. Isso era algo que o NXT não tinha. Porque todo mundo sentava para assistir o NXT e, por mais que gostasse do produto de wrestling profissional, gostasse do entretenimento que o NXT, como um programa de wrestling profissional, transmitia, todo mundo sempre teve claro e cristalino que aquilo não é o ápice dos wrestlers que estavam ali. Quem vencesse o NXT Championship não estava no topo do wrestling profissional. Todo mundo sabia que quem fizesse sucesso ali ou iria sair dali para o roster principal da WWE ou então ia ficar estagnado, ganhando títulos e tendo rivalidades que, no fundo, não eram, entre muitas aspas, para valer. E aí foi o que eu falei com o Aranha nessas várias conversas. É como a divisão de base de um time de futebol. Por que que eu, por exemplo, que sou flamenguista, não tenho o hábito de acompanhar a divisão de base do Flamengo? É o mesmo clube, é a mesma camisa, é o mesmo escudo, jogando contra os mesmos rivais, em campeonatos que, em termos de abrangência, são relativamente semelhantes, porque a base do Flamengo disputa campeonato estadual, disputa Copa do Brasil, disputa campeonato brasileiro e tem Libertadores de base também. Mas por que que eu e 99,9% da torcida do Flamengo e de todos os outros clubes não tem o hábito de acompanhar a base? Porque não tem a legitimidade esportiva. Porque a gente sabe que ali não é o profissional. Ali não está valendo de verdade. O objetivo dali é revelar os jogadores para o time principal. Ali sim está valendo. E, bem ou mal, essa é a visão do público com o NXT. Essa é a sensação que o público sempre teve com o NXT. Ali não está valendo de fato. O que está valendo é o Raw e o SmackDown. Por isso que, quando a WWE voltou com a Brand Split, teve muita rejeição inicial do público o Universal Championship. Por quê? Porque a WWE tinha um título que tinha uma legitimidade esportiva enorme, que é o World Heavyweight Championship, e a WWE, ao invés de recorrer a esse título, a WWE criou um novo, que não tinha legitimidade esportiva, e aos poucos vai construindo a sua legitimidade. E é exatamente isso que faltava ao NXT, essa legitimidade esportiva na hora de passar o seu conteúdo. E foi aí que a AEW deitou e rolou, porque chegou a AEW, que é uma empresa com uma pegada completamente diferente da WWE, se aproxima muito mais do NXT do que Raw ou SmackDown, e tem a legitimidade esportiva que o NXT não tem. Quando a gente para para assistir a AEW, quando a gente assiste o Dynamite, quando a gente assiste o Rampage, a gente tem a plena consciência de que aquilo ali tá valendo pra cacete. Quando a gente vê Kenny Omega e Christian lutando pelo título mundial da AEW, a relevância esportiva disso é infinitamente maior do que qualquer luta valendo o título do NXT. A gente sabe que o Kenny Omega talvez esteja vivendo o ápice da carreira dele sendo campeão mundial da AEW. E que qualquer lutador da AEW que ganhe o título mundial vai estar vivendo o ápice da sua carreira. Coisa que não acontecia com o NXT Championship. Então, o que que a WWE, em todo esse processo que a gente está debatendo aqui nesse episódio, fez? Ela criou um produto diferente, que atingiu um público diferente dela, pegou esse público e trouxe para o universo televisivo, inicialmente com a WWE Network, posteriormente com a televisão, na USA Network. Mas na decisão dela de não transformar o NXT em algo para valer, transformar numa brand fixa, roster principal e dar legitimidade, a AEW veio e tomou esse lugar do NXT. E tomou para si todos os 4, 5, 6 anos que o NXT trabalhou consolidando o hábito de consumo de assistir um produto com essa pegada de wrestling profissional às quartas-feiras à noite e toma para si com a sua legitimidade. Então, a gente pensando em audiência, a gente pensando em produto de TV, a WWE ajudou e muito a AEW. Porque se hoje a gente consegue ver uma clara rivalidade entre AEW e WWE, inclusive na audiência, que na semana passada, ao dia de hoje que a gente está gravando o podcast, o Dynamite bateu o Raw em audiência na televisão americana, é muito por causa disso. A AEW tem 2 anos de existência. Nenhuma empresa nova com 2 anos de existência deveria causar um terremoto tão grande e movimentar um público tão grande quanto a EW consegue. E nisso, a WWE, querendo ou não, os fãs gostem ou não, e a WWE é feliz ou infelizmente, claro que infelizmente para eles, né, acabou ajudando. Porque a WWE preparou todo o terreno com a proposta do NXT para que viesse a AEW com uma proposta não igual, mas que se assemelha mais ao NXT e tomasse conta desse público que estava concentrado ali naquele dia, naquele horário, sedento por um produto nesse formato que migrou para a AEW. Por causa disso que a AEW tão rapidamente angariou um público tão grande, um investimento externo tão grande, porque a gente já vê muita gente olhando, muita gente do mercado olhando para a AEW, e, consequentemente, a gente vê muitos lutadores indo para a AEW.
E a gente se preocupa, às vezes, tanto com essa questão de a AEW batendo a WWE, a WWE batendo com a AEW. Sim, a gente mergulha tanto e levanta tanto uma bandeira que, só pra gente, antes de virar pra nossa lista, a WWE tá tão preocupada com ficar pesando novos talentos, tá tão preocupada com o que a AEW tá fazendo, que ela acabou de marcar Roman Reigns e Brock Lesnar na Arábia Saudita, no Crown Jewel, que vai ter em outubro. Então, assim, gente, vamos combinar? Cada um tá num caminho. E se esses caras mudaram de um lado pro outro, do outro lado pro um, eles optaram. É um negócio, é uma caminhada. E é assim que a gente vai ter que lidar. Porque se a gente ficar muito... Por mais que seja difícil, tá? Por mais que seja complicado. Se a gente levar tudo só no coração, cara, só no fígado... Cara, a gente com 30 anos tá no hospital com parada cardíaca. Por quê? Porque o Roman Reigns agora foi pra AEW, sei lá, algum dia. E a pessoa vai morrer. Ou porque o Bryan Danielson voltou para a WWE algum dia, quem sabe. Mas assim, fica em paz. Você não quer ver um? Vê o outro. Você não quer ver o outro? Vê um. Se você não quer ver nenhum dos dois, vê o terceiro. E se você quer ver os dois, seja feliz vendo os dois. Agora, querer direcionar, porque... Vamos sossegar o facho, né? Mas, falando dessas mudanças e tal, daqui a pouco, quando eu e o seu Marco Gil levantarmos as mãos e não somos a The Way, a gente não vai dar a mãozinha assim, mas a gente vai fazer a nossa virada, vocês vão ver qual é a nossa lista de 5 dessa edição 15ª do Top da Tag. Vamos virar. Agora que batemos as mãos, seu Marcos Gil, a lista é sua. Que lista de 5 nós temos hoje para apreciar?
É, meu querido Aranha, como a gente está falando de mudanças, de transformações, de dar às pessoas o que elas querem, a gente trouxe aqui uma lista de 5 lutadores que saíram da WWE e foram para a AEW. E já para a galera não ficar de mimimi, a gente não está aqui dizendo se foi certo, se foi errado, se eles deveriam ou não deveriam ter ido, porque eu gostei ou porque eu não gostei da mudança. A gente está apenas trazendo 5 lutadores que, por um motivo ou por outro, deixaram a WWE e foram para a AEW e explicar os motivos pelos quais essa mudança gerou um impacto.
Então, 5 mudanças importantes da WWE para a AEW. 5 puladinhas de cerca, né? Como diriam os nossos antepassados. Então, Marcos, manda ver. Qual é a primeira importante mudança da WWE para a AEW? Mas você tem uma observação importante com essa lista.
É, a observação é, eu considerei apenas lutadores que mudaram diretamente da WWE para a AEW.
Exatamente.
Então, por exemplo, não entra na lista o Chris Jericho, que o Chris Jericho teve uma passagem pela New Japan Pro Wrestling e foi uma passagem relevante, né?
Verdade.
E CM Punk, porque se tecnicamente o CM Punk foi direto da WWE para a AEW, no sentido de que ele não lutou em nenhum outro lugar, tem um pequeno intervalo de 7 anos, que quando o CM Punk saiu da WWE, ainda nem existia a AEW. Então não vamos forçar uma barra aqui, mas, dito isso, feita essa observação, deixando claro este critério, eu vou abrir a lista com um dos mais recentes a fazer esse pulo da cerca, como disse o Aranha. Na verdade, uma das mais recentes, que foi a Ruby Soho, antigamente conhecida como Ruby Riott. E por que que eu escolhi a Ruby para abrir a lista? Primeiro porque é bem recente, né? Ela estreou no pay-per-view All Out, na Cassino Battle Royale, como a Coringa, e ganhou. Tem encontro marcado com a Britt Baker pelo título feminino da AEW. E porque é a primeira lutadora da divisão feminina de grande alcance, de grande impacto. Claro que já teve, principalmente para nós aqui, a Thay e algumas outras lutadoras que ainda não estão tão com tanto destaque no Dynamite, mas que já fizeram uma aparição ou outra no AEW Dark, no AEW Dark Elevation, mas nenhuma do tamanho da Ruby Soho previamente à ida dela para a AEW. E é um momento que a AEW precisa afirmar a sua divisão feminina. Já mencionei aqui em outros podcasts que a AEW claramente teve o seu momento de estabelecer a sua divisão masculina individual, a sua divisão de duplas, e agora chegou o momento de estabelecer, de solidificar a sua divisão feminina. E eu acho que a Ruby Soho é um passo nessa direção, vai ser uma figura importante, e por causa disso ela abre aqui a nossa lista de 5.
Ruby Soho, Ruby Riott, Heidi Lovelace, você escolhe o nome, mas a estreia dela, para mim, é um pulo muito importante, não só para a IW, para dar uma engrossada nesse caldo aí da divisão feminina, para mostrar para as pessoas que dá sim para ter título de duplas feminina, dá sim para ter uma divisão feminina mais competitiva e que se exiba mais. Mas para a própria Ruby, né, cara, foi muito. E aí, rivalidades à parte, para mim foi uma das mais injustiçadas dos últimos anos no plantel feminino da WWE, assim, fácil. Grande talento, e a AEW deu tiro dentro nessa. Próximo nome da lista, Marcos, por favor.
Próximo nome da lista é o nosso querido Brody Lee, John Huber, que descansa em paz. Eu incluí ele nessa lista porque eu acho que ele representa muito bem é a oportunidade que certos lutadores não encontraram na WWE que podem encontrar na AEW. Claro que na WWE ele teve uma certa relevância. É, em determinado momento, a Wyatt Family foi uma das histórias mais populares da WWE. Mas ele sempre foi um figurante ali na Wyatt Family. E a WWE deu uma run individual para ele. Ele chegou a conquistar o Intercontinental Championship. Mas sempre parecia ser alguém deslocado dentro ali do universo da WWE. E ele se encontrou na EW. Na EW, ele, em pouco menos de um ano, ele provou, sim, que ele tinha muita qualidade de main eventer. Era um cara que estava destinado a ser campeão mundial na EW. Chegou a lutar pelo título mundial contra o Moxley, mas ainda não era a hora dele ser campeão. Certamente a hora dele ser campeão mundial iria chegar, mas infelizmente a vida tem dessas. Ele teve problemas de saúde não relacionados à Covid e infelizmente nos deixou em 2020 e não teve a oportunidade de brilhar do jeito que a gente sabe que ele ia brilhar. Mas trago ele aqui justamente por causa disso, porque eu acho que ele é um símbolo dessa mudança de patamar que alguns lutadores podem ter saindo da WWE e indo para a AEW. Também uma forma de homenagear uma pessoa que, além de extremamente talentosa, era muito querida no meio do wrestling profissional, como era o Brody Lee. Então, fica aqui a nossa lembrança e que descanse em paz.
Talvez, se tivesse que colocar uma das mudanças mais relevantes, eu colocaria do Brody Lee, talvez, ali entre as três primeiras fácil. Porque o Brody Lee teve uma passagem boa na WWE, até ali, durante um tempo curto, foi campeão intercontinental, né? Mas parece que a própria empresa sempre deixava a sombra do Bray Wyatt, né? E quando ele foi para AEW, sendo o Brody Lee, tendo essa possibilidade de estabelecer uma facção, né? Dark Order. E dando essa possibilidade dele criar e as pessoas entrarem na ideia, foi um negócio sensacional. A luta dele com o Cody, aquela dog collar, né? Talvez se eu fizesse uma lista de 10 lutas da AEW, sim, facilmente, entendeu? Baita luta, baita personagem, pessoa, como o Marcos falou, extraordinária. Ainda conseguiu, antes de falecer, ser campeão dentro da AEW, ganhou o TNT Championship. E agora, saudoso, deixou sua marca também nessa questão de virada de carreira, trocando a WWE pela AEW. Então, Brody Lee aí, segundo nome da lista. Marcos, terceiro, por favor.
Terceiro nome da lista é Adam Cole, baby. E, cara, o impacto dessa contratação é muito, muito, muito grande, porque era um cara que já era muito grande, e aí voltar a usar o termo, né, entre aspas, para os fãs puristas de wrestling profissional. Um cara já que, apesar de ser bastante novo, já tem uma longa caminhada, já é um cara com conquistas e feitos bastante relevantes na carreira, que é, a gente sabe que na WWE estava fadado a ou ser uma figura relevante no NXT, ou então a ser uma figura muito irrelevante no roster principal, infelizmente. Simplesmente porque é um cara que não se encaixa no negócio da WWE. E, de novo, a gente não está aqui para fazer juízo de valor. É simplesmente um cara com uma pegada muito diferente do que a WWE quer. E ele dificilmente ia se encaixar no roster principal. Ele aparentemente pensa da mesma forma e decidiu apostar nele mesmo, decidiu apostar no projeto da EW, e acho que tem tudo para dar muito certo. Aposto com muita firmeza que vai ser um dos grandes nomes da história da EW, vai ser um dos pilares da companhia aí pelos próximos anos. E então a gente não podia deixar de citar o Adam Cole como uma das principais figuras a pular a cerca.
E como já disse, foi das que eu vi até agora mais contestada por fãs por conta dessa questão de que, especialmente a galera mais fã da WWE, por conta dessa questão, ele teve o contrato na mão e ele disse, não, eu quero ir para outro lugar. E cara, foi para onde é aquela história, né? Tem mudança que a gente fica surpreso, tem mudança que a gente assim até espera, mas poxa, pode ser que tenha outra possibilidade. Mas o Adam Cole, quando botou o pé para fora da WWE, a gente já sabia para onde ia. A mulher dele
é muito mais natural, né?
É, a mulher tá lá, os amigos estão lá. Pô, vai pra onde?
É um encaixe muito mais natural em tudo, né? Como você falou, os amigos estão lá, a noiva tá lá. E quando a gente olha o Adam Cole, o que é o Adam Cole, e o que é a WWE e o que é a EW, cara, o encaixe perfeito é Adam Cole e a EW, não é Adam Cole da WWE. Então era um movimento muito previsível, muito previsível. Mas que não deixa de ser estrondoso, porque era previsível.
Sim, sim, sim. Então, o que eu quero saber, só na mudança dele, é onde ele vai se encaixar ali dentro ali da Elite. Essa é a única questão, mas aí é para outro momento. Então, Adam Cole, terceiro nome da lista. Marcos, quarto nome aí da sua lista, por favor.
Quarto nome da lista é, parafrasear o querido Justin Roberts, que eu acho que é um announcer incrível. O quarto nome da lista é o
Moxley.
Essa introdução que é exageradamente engraçada a ponto da própria Renee Paquette brincar no podcast Oral Sessions dela, quando o John participou. Cara, já era um lutador extremamente relevante na WWE. É um cara que, apesar de ter um estilo muito diferente, por um tempo, quando ele estava encaixado na história certa, com as outras peças certas, funcionou muito bem, mas que, principalmente na última run dele, como o Rio, a gente via que não tinha mais química, e isso ficou mais claro depois que ele saiu, quando ele dava as entrevistas, que ele dizia com todas as letras o quão estúpido ele se sentia fazendo as coisas que a WWE queria que ele fizesse, que aquilo não era o tipo de conteúdo que ele tinha vontade de produzir, que ele não estava feliz fazendo aquilo. E a gente vê ele muito mais à vontade na IW. Teve a run dele como campeão mundial, que foi muito importante, porque, como já mencionei, era um nome grande, era um nome de relevância, e foi uma pessoa muito importante para gerar esse awareness que eu já citei para a AEW, assim como foi o Chris Jericho. E, cara, a gente vê o Moxley agora com essa storyline da Forbidden Door, ele toda semana praticamente lutando contra uma lenda diferente do wrestling japonês. A gente consegue ver a leveza no Moxley, consegue sentir que ele tá amarradão, ele tá curtindo, ele voltou a ter muito prazer em ser wrestler profissional, em aproveitar a vida dele, e foi uma situação que todo mundo saiu vencendo, que é a WWE perdeu um cara que, apesar de ser uma figura importante, não era uma figura vital ali no quebra-cabeça dela. O John, de novo, reencontrou o fogo, a paixão por wrestling profissional e tá curtindo a vida. E a AEW, porque ganhou um cara muito grande que trouxe o interesse de pessoas que ligaram para ver o Moxley e que tem nele uma figura também para muitos anos de empresa. Então, a situação que acho que todo mundo saiu ganhando. Então, não tem como a gente deixar de citar o querido John Moxley.
O Moxley saiu com a WWE não querendo que ele saísse, né? Também. Mas foi um caso diferente, por exemplo, do Adam Cole, porque o Adam Cole ainda estava ali há alguns anos no NXT, e nessa coisa de sobe, não sobe, ficou ali nesse limbo aí, desse território de desenvolvimento que não é território de desenvolvimento. O Moxley não. O Moxley subiu, né? Quase esqueci o nome dele, Dean Ambrose, né? Foi campeão dos Estados Unidos, campeão de duplos, intercontinental, foi campeão da WWE, Money in the Bank, Winner, por aí vai. Fez o nome dele na empresa, fez o nome dele, mas assim, era nítido que ele estava muito fora do ambiente natural dele. Quem o tinha visto na CZW, quem o tinha visto em outros lugares, sabia que a parada dele era tomar porrada e pagar de malucão na luta mesmo, entendeu? Tem uma entrevista que ele deu, agora eu não me lembro, foi Mac Johnson, alguém assim, que o cara brincou: ah, mas você tirou lições boas da WWE, né? Ganhei dinheiro, conquistei uma mulher e ganhei título mundial. E fiz bons amigos. Ele falou, e além disso? Além disso, foi tudo dispensável, sabe? Então, e aproveitou que foi ali naquela deixa que a IW começou a televisionar, o Moxley, pá, voltou. Então foi inteligente a AEW nessa movimentação e colocou o John Moxley, tá lá fazendo história, lutando com o Minoru Suzuki, né, e por aí vai. Aquela luta dele com o Ed Kingston, com o Ed Kingston, também foi boa, aquela rivalidade dele, agora eles estão ali meio que lado a lado. Foi bem bacana, bem bacana. Então nós tivemos Ruby Soho, Brody Lee, Adam Cole e John Moxley. Marcos, fecha essa lista aí com chave de ouro. Qual o quinto nome da tua lista de cinco pessoas que pularam essa cerca aí de WWE pro lado da IW?
Como você mesmo disse, Aranha, a gente vai fechar com chave de ouro. E acho que não tem chave mais dourada do que Bryan Danielson. Acho que a gente pode dizer que é o maior nome entre todos esses aqui da lista. E eu acho que ele engloba um pouco de cada um deles. porque ele é um cara que nunca se encaixou 100% na WWE, porque ele não é um protótipo do Vince. Foi alçado ao evento principal na garganta dos fãs, na voz dos fãs. Os fãs colocaram ele no evento principal da WrestleMania. Os fãs colocaram ele com o título mundial, porque se não fossem os fãs, ele nunca teria chegado lá. E, ao mesmo tempo, é um encaixe melhor na AEW, né? Ele foi para a WWE, fez de tudo, conquistou tudo. Mas, a gente, de novo, aí o que eu falei, um pouquinho de cada um. Do mesmo jeito que a gente pegava o Adam Cole, olhava a WWE e a AEW, e a gente vê que o encaixe com a AEW é claramente mais harmonioso, com o Bryan é a mesma coisa. A gente vê as declarações dele e, cara, você sente o alívio na alma dele de simplesmente poder falar professional wrestling. I'm a wrestler. I'm here to fucking wrestle. Ele enche a boca pra falar. Até nesses pequenos detalhes a gente vê como ele se sentia deslocado na WWE. Na WWE ele não tava fazendo wrestling profissional. Ele tava fazendo sports entertainment. E pra ele, a gente vê, você consegue notar que é importante. Ele é um purista de wrestling profissional. E para ele, voltar a fazer wrestling profissional puro era algo muito importante. E já era algo que se ventilava desde a época que ele foi forçado a se aposentar por causa das questões de concussão dele. Na época, não com a AEW, porque a AEW não existia, mas muito se especulou dele voltar para Ring of Honor, dele ir para New Japan Pro Wrestling, até que ele passou por todo o processo de check-up, de exames e tudo mais, até que ele foi liberado para voltar para a WWE. E teve mais uma run que foi importante na WWE, mas eu acho que era um movimento previsível também. Como eu falei, sempre pareceu um pouco deslocado ali, a partir do momento que surgiu a AEW, que a AEW se consolidou. Eu acho que muita gente via esse movimento acontecer e demorou um pouco, mas aconteceu. Bryan Danielson é All Elite e tá aqui fechando com chave de ouro a nossa lista de cinco.
O Danielson, eu só acreditei que ele vinha quando o CM Punk veio. Por um motivo que o Marco já citou, que o Danielson é um pro wrestler, purista. Ele aceitou a WWE, talvez por algum ideal, de que ele poderia, em algum momento da existência, mudar a mentalidade da WWE. Ele mudou em outros critérios, mas não aquele que o coração dele queria. E quando sondaram o nome dele, eu ainda fiquei assim, pô, será? Porque assim, ele não saiu tipo CM Punk, né? Saiu ali brigado. Saiu bem, falou, acabou, WWE não quer. Eu falei, será que ainda não volta um contrato? Deixa ele ali com os talentos, aquela coisa. Só que aí, como você falou, né, Marcos, o coração falou mais alto, o cara é um purista. E aí, quando o CM Punk pisou, aí eu falei, o Bryan Danielson, logo menos, logo mais vem. Porque...
Sabe o que eu acho que foi o caso dele? A ida pra WWE? Eu não acho nem que tenha sido questão de, no fundo, ele tentar mudar a WWE. Eu acho que foi uma decisão puramente profissional. Acho que ele foi pra WWE pra fazer o pé de meia dele, pra garantir a vida dele.
Então, mas assim...
E agora, o que ele fez, que ele tá com a vida dele garantida, ele decidiu voltar a ouvir o coração dele, saiu e vai voltar pro wrestling profissional puro, que ele sempre foi apaixonado. E não tem nada de errado nisso. Todos não. Nós temos que fazer decisões, temos que tomar decisões profissionais que são pragmáticas. A gente precisa do nosso sustento, a gente precisa viver. E o wrestler profissional não é diferente.
No saneamento de luz, né?
No saneamento de luz. O wrestling profissional para esses caras, claro que é paixão, mas também é emprego, é trabalho. E eu acho que a ida dele para a WWE foi isso. Uma decisão de trabalho para fazer a vida financeira dele. A partir do momento que ele fez a vida financeira dele e tinha outras opções boas para ele, claro, vai continuar ganhando uma boa grana, mas certamente não o que ele ganhava na WWE. Mas agora que ele já tem a estabilidade e a segurança financeira, cara, vamos ganhar menos para fazer o que eu sou apaixonado para fazer. Não preciso mais colocar o dinheiro em primeiro lugar.
Ele já é um nome que não precisa da WWE. Já é um nome que precisa dele mesmo. Então, bela lista, Marcos. Ruby Soho, Brody Lee, Adam Cole, John Moxley, Bryan Danielson. E o mais importante, e aí eu vou frisar mais uma vez nesse final. Você quer ver WWE? Vê. Você quer ver IW? Todo sábado, 11 da noite, no Space. Otávio Neto, Marcelo Ferrantini lá. Veja. Agora, entenda que são padrões diferentes, modelos diferentes, mas que, de alguma forma, vai te entreter. Porque apareceu o Trae Young, todo mundo falando da WWE. Nossa, não sei o que é. Big E, campeão da WWE. Todo mundo, meu Deus, WWE é a melhor empresa. Então, assim, somos fãs, a gente sabe que esse comportamento é pendular. Mas o mais importante é que há concorrência teoricamente leal e que estimula um ao outro. E isso faz todo bem para o esporte, para a gente que é fã, para o mercado e para a permanência do esporte de entretenimento. Marcos Gil, valeu mais uma vez pela parceria.
Valeu, meu querido Aranha. Um grande abraço para você. Um grande abraço aos nossos ouvintes. A mensagem final é essa mesmo. Você gosta de WWE? Cara, assiste WWE. Você gosta de AEW? Assiste AEW. Você gosta das duas? Assiste as duas. Não gosta de nenhuma? Não assiste nenhuma. Gosto muito de viver com a seguinte filosofia de vida. Cada um toma conta da sua. Então, se você conhece um amiguinho que gosta de AEW, mas você gosta de WWE, tranquilo. Assiste WWE, o amiguinho assiste AEW, você não toma conta da vida do amiguinho, o amiguinho não toma conta da sua vida, e todo mundo fica feliz. Olha só que maravilha, né?
Já diria o poeta, né? Ado, ado, cada um seu quadrado.
Que coisa, né? A gente pode ser feliz e viver em harmonia gostando de coisas diferentes. É só a gente não meter o nariz onde não foi chamado, né? Olha só, que descoberta maravilhosa.
Quero viver num país assim. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês que nos ouviram até este momento, lembrando sempre que se você caiu aqui, bem-vindo ao WrestleManiacos, www.wrestlemaniacos.com, com o melhor da luta livre nacional e internacional 24/7 para vocês. Acessem nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são WrestleManiacos, além, é claro, das nossas várias plataformas aí de podcast ou musical, onde você encontra Top da Tag, Mesa Quadrada, Senta Que Lá Vem Story e futuros projetos do WrestleManiacos. Me esqueci no começo, mas não me esqueça no final. A partir de R$8, você pode ajudar a gente a crescer, a desenvolver o nosso site apoia.se/WrestleManiacos. Seja um colaborador, tem grupo exclusivo para os apoiadores, já tem aí, tô sabendo que futuro bem próximo vai rolar uns presentes aí, então fiquem de olho, mas vai lá, apoia.se/WrestleManiacos. Obrigado, gente. Cuidem dos seus. Eu, João Aranha, me despeço. Mais um top da tag pra conta. A gente se encontra aí nas quebradas da vida. Permaneçam com a gente aqui no WrestleManiacos, porque somos maníacos pro wrestling. Beijo, um abraço e fui.
Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.